Nós estamos com o doutor Maurício Zuma, ele é diretor de Biomanguinhos, que é o Complexo Tecnológico e Fabril da Fiocruz, na zona norte do Rio de Janeiro. É a área que deu origem à Fiocruz na fabricação de, inicialmente, de soro e depois de vacinas e uma série de outros fármacos. É uma instituição. O processo Fabril surgiu junto praticamente com as pesquisas. É uma faceta bastante ativa nesses mais de 100 anos de atuação da Fiocruz. Bom dia, doutor Maurício Zuma.
Bom dia, César. Prazer estar falando com vocês. Bom dia a todos os espectadores aí da Rádio Nacional.
Qual a próxima fase desse acordo da chamada encomenda tecnológica com Oxford e a farmacêutica britânica AstraZeneca?
Então, agora que está anunciado a intenção do governo de fazer este acordo, nós vamos começar a discutir com eles e estabelecer um instrumento jurídico adequado para começarmos as discussões mais técnicas, né? Intensificarmos, na verdade, as discussões técnicas.
E o protocolo prevê que fases do que se desenhou até agora? Que cronograma a gente pode ter até de projeção inicial até as primeiras doses de vacina?
Nesses próximos meses, a gente vai estar recebendo informações técnicas para que a gente possa estabelecer o processo de produção aqui. Inicialmente, a primeira fase do processo, que vai ser a fase que a gente chama de processamento final, né, que consiste em receber o ingrediente farmacêutico ativo pronto da AstraZeneca, e então aqui a gente vai fazer as fases subsequentes de envasamento, rotulagem, embalagem do produto, né? Concomitantemente, nós vamos estar absorvendo também a produção do ingrediente farmacêutico ativo, que é o princípio ativo, vamos dizer assim, da vacina, né? E é a fase mais complexa. Então, o cronograma que a gente tem, que foi, em princípio, assumido pela AstraZeneca, é de enviar dois lotes do ingrediente farmacêutico ativo, da vacina, né? Um em dezembro e um em janeiro. Então, a gente estaria fazendo essa primeira fase aqui da produção. E, caso a vacina seja comprovada a sua eficácia e ela consiga o registro, a gente receberia, subsequentemente, mais 70 milhões de dólares, enquanto a gente implanta todo o processo produtivo aqui em Biomanguinhos.
E esse processo produtivo, ele permite, quando pronto, em torno de janeiro, fevereiro de 2021, provavelmente, quantas doses por mês?
Quando a gente estiver com a capacidade toda instalada, né, internalizada a tecnologia, a gente estima que vai ter uma capacidade de cerca de 40 milhões de doses por mês.
E essas doses seriam destinadas primeiro a que tipo de público, né, nessa hipótese?
Então, essa é uma decisão que cabe ao Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunizações, né? Secretaria de Vigilância e Saúde. Eles é que definem isso, mas, em princípio, devem ser destinadas à população mais fragilizada, né? Ou que esteja mais exposta, ou seja, os profissionais de saúde, os idosos, as pessoas que têm contato com os idosos, o pessoal de segurança, a pessoa da área de segurança, essas devem ser as primeiras, os primeiros grupos a serem priorizados para o recebimento da vacina. Mas, como eu falei, isso depende de uma avaliação e uma definição do Ministério da Saúde.
Doutor Zuma, nós estamos em rede e em Brasília, o Marcelo Ferreira seguramente também tem questionamentos a exemplo dos outros âncoras.
Eu vou passar para o Walter, que já tem perguntas também. Walter.
Pois não, doutor Maurício, os cumprimentos ao senhor. Muito obrigado por estar no Revista Brasil. A primeira pergunta é a seguinte: por que que o Brasil, quais foram os critérios do Brasil ter sido escolhido por essa indústria para poder firmar parceria na fabricação, na construção dessa vacina?
Bom, a gente vem conversando, né? A gente fez um estudo de prospecção. Bom dia, desculpa, o Walter. A gente já vinha fazendo uma prospecção com diversos tipos de vacinas que estavam mais avançados. Fizemos um estudo mostrando quais as que teriam maior probabilidade de sucesso e quais as que a gente também, avaliando do ponto de vista da nossa produção aqui, qual que nós tínhamos maior aderência para a incorporação da tecnologia, né? Então, esse foi um dos critérios. Tem a questão também dos estudos clínicos que estão sendo realizados no Brasil, pela competência do Brasil nessa área de estudos clínicos, e também pelo fato do Brasil estar passando por esse processo mais grave da doença, né, e, portanto, o estudo ser bastante oportuno de ser realizado aqui. Todos esses fatores contribuíram para que fosse tomada essa decisão de escolher essa vacina nesse momento para que ela fosse a vacina a ser incorporada no nosso processo produtivo.
Então foi o Brasil que buscou essa parceria, doutor Zuma?
Eu acho que foi uma via de mão dupla aí, porque nós tivemos contatos com eles, né, e eles também tiveram contato, ao mesmo tempo que eles estavam tendo contato com o Ministério da Saúde. Então, eu sei que houve um contato, não só da empresa, mas como da Embaixada do Reino Unido também, consultando o Brasil se havia interesse de reservar algum quantitativo de doses para o Brasil. Ao mesmo tempo em que a gente avaliava aqui diversos projetos, né? Então, eu acho que essas duas coisas se ligaram e propiciar a decisão do Ministério.
Claro que existe todo um critério de segurança em torno da criação, portanto, da fabricação de uma vacina. Uma vacina, pelos estudos e pelas entrevistas que temos acompanhado, aí de especialistas, uma vacina para estar devidamente concluída, levam-se mais de 5 anos para que ela esteja realmente pronta. Quer dizer, em termos de grau de segurança dessa vacina, que está quase pronta para poder ser colocada à disposição do público, como é que o senhor avalia este grau, ou seja, o grau da segurança dessa vacina, doutor Maurício?
Então, nós estamos vivendo um momento de exceção, né? Normalmente, o desenvolvimento de uma vacina leva mais tempo e a questão da segurança é avaliada num espaço de tempo mais longo. Mas, nesse caso, não se tem muito tempo. E eu acho, inclusive, que isso vai servir como um novo modelo de desenvolvimento de vacinas, né? De paralelizar, vamos dizer assim, algumas fases, tentando adiantar o processo. Um dos fatores que ajuda nesse processo é que a Universidade de Oxford já estava avaliando essa vacina, né? Não essa vacina propriamente dito, mas essa abordagem para o desenvolvimento de uma vacina para o MERS, né? Que teve a pandemia lá, teve a epidemia lá atrás. Então, eles já vinham trabalhando bastante, fazendo muitos estudos nessa vacina e já tinham resultados que estão sendo aproveitados, obviamente, nessa vacina agora. Isso ajuda, facilita, mas de forma alguma será utilizada a vacina caso não sejam comprovados os requisitos de segurança, de eficácia. Isso, quando o estudo estiver avançado, será submetido à Anvisa e eu tenho certeza que a Anvisa vai avaliar isso com bastante critério para que e a vacina que seja liberada seja uma vacina segura para a população.
Marcelo Ferreira.
Ok, são 8 horas e 54 minutos. Nós queremos agradecer, doutor Maurício Zuma. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional, tá bom?
Obrigado também, um abraço para vocês.
Doutor Maurício Zuma é diretor de Biomanguinhos, Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz.